A Câmara dos Deputados aprovou com 493 votos favoráveis e nenhum contrário o projeto que prevê isenção do imposto de renda para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5.000 e desconto para quem ganha até R$ 7.350. O projeto segue agora para a votação no Senado. A medida, de acordo com o governo, deve beneficiar 26 milhões e 600 mil contribuintes em 2026. Para repercutirmos essa decisão, vamos ouvir o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Que avaliação faz da aprovação, Oscar?
Bom, obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Sempre uma alegria conversar com a Rádio Agerte. E, de fato, essa votação foi bastante acachapante. Realmente, nós deveremos ter também a aprovação agora junto ao Senado e depois a proposta enviada para a sanção presidencial. Nós temos aí uma expectativa em termos de renúncia de arrecadação por parte do governo de aproximadamente R$ 25 bilhões. E o ponto todo é que o governo deseja compensar então essa perda de arrecadação aumentando a cobrança de impostos junto a quem ganha pelo menos R$ 50 mil mensais, então instituindo aí uma alíquota de imposto de renda de pelo menos 10% sobre os ganhos dessa classe, o que incluiria também lucros e dividendos que hoje são isentos. Então, essa foi a estratégia do governo. Então, realmente precisamos avaliar aí os impactos econômicos, até porque estamos falando aí de uma cifra bem relevante.
Oscar, do ponto de vista do comércio, do varejo, essas pessoas que vão ter um benefício até R$ 5 mil, esse dinheiro não vai circular no consumo?
Uma parte deve circular sim, tá, Eduardo? Existe sim essa expectativa. Talvez uma parte desses recursos também possa ser voltada aí para pagamento de dívidas em atraso, alguma outra parte também para formação de uma poupança. Então, são alguns destinos possíveis que podem ser verificados aí, lembrando que isso começaria a valer então a partir do ano que vem. O impacto não diz respeito então ainda ao ano de 2025 e deve então começar a vigorar a partir de 2026, caso venha a ser aprovado pelo Senado, e ao que tudo indica, né, a tendência de que de fato isso venha a acontecer.
As pessoas que vão pagar imposto a mais, é um percentual pequeno da população?
Nós temos aí até uma estimativa com base aí no site de notícias, que seria algo em torno aí de 141 mil contribuintes, né, de pessoas físicas de alta renda que então hoje recolhem aí em média, né, um imposto de renda de 2,5%, e a ideia é instituir uma cobrança mínima a partir da mudança dessas regras de 10%. Então, seria então o suficiente para poder gerar essa compensação. Então, aqui fica um ponto de atenção para se efetivamente essa conta vai estar correta, ou seja, se daqui a pouco esses recursos não migrariam para outros destinos, para outras localidades. Então, o governo tem tido dificuldade de encontrar fontes adicionais de arrecadação ao longo desses últimos anos, dentro dessa estratégia de priorizar ganhos de receita e não cortes de despesa. Então, realmente fica um ponto de atenção aí que a gente precisa observar do ponto de vista de finanças públicas, né? Se efetivamente essa compensação ela vai acontecer ou não.
O problema é que ninguém quer cortar a despesa, nem o governo, nem o Congresso, que mantém essas emendas parlamentares, mantém esse dinheiro do fundo eleitoral.
Pois é, Eduardo, esse é o grande X da questão. A tua observação é perfeita e de fato, desde que o governo Lula iniciou, houve essa disposição muito clara em termos de se perseguir um ajuste fiscal, focando basicamente, única e exclusivamente do ponto de vista da arrecadação e não do ponto de vista de gastos. Então, até do ponto de vista, quando nós consideramos o exemplo, isso é muito importante, porque se existe algum tipo de medida onde se exija um esforço por parte da sociedade, é muito importante que o poder público dê o exemplo, ou seja, diga, olha, nós estamos revendo as nossas estruturas, as nossas despesas, cortando da nossa própria carne, para justamente dizer que esse ajuste, ele contempla o todo, ele não contempla somente algumas partes, alguns segmentos da sociedade. Então, isso é um exemplo muito ruim que eu vejo, né? Então, chamar somente algumas parcelas da sociedade para contribuir com esse esforço, com esse ajuste, me parece um problema bem relevante. Então, é um desafio, certamente, que nós temos aí pensando até um pouco mais à frente, e nós temos as eleições de 2026 chegando, e é sempre uma oportunidade que a gente tem de refletir, ou seja, qual que é o Rio Grande do Sul que a gente quer, qual que é o Brasil que a gente quer. Então, esse me parece ser um aspecto bem relevante.
Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, já estamos próximos do Dia das Crianças. O que, que se projeta para essa data importante para o comércio?
Eu vejo ainda um cenário de alguma cautela, de relativo otimismo, vamos dizer assim, um otimismo moderado, mas ainda de uma boa dose de cautela, Eduardo, até porque se nós analisarmos os vetores principais do atual cenário econômico, nós temos ainda várias adversidades, vários desafios envolvendo a inflação que ainda roda acima de 5% ao ano, nós temos também os juros muito elevados, a taxa Selic aí na máxima desde 2006, e a incerteza econômica acima da usual, com todas essas questões externas relacionadas aí ao tarifaço, ao protecionismo americano, e também do próprio ponto de vista das finanças públicas que nós estávamos falando anteriormente. Por outro lado, nós temos ainda vetores de sustentação do consumo, envolvendo o mercado de trabalho, um grande destaque positivo, as taxas de desemprego nas mínimas históricas, e também esses estímulos à demanda por parte do governo federal, que foram adotados aí já ao longo desses últimos anos. Tivemos alguns novos recentemente, como por exemplo aí, o pagamento de precatórios no mês de julho, da ordem aí de 65 bilhões de reais em nível nacional, mais algumas outras questões no radar, como reajustes ao funcionalismo público, ou o fato das emendas parlamentares, que tu também comentaste anteriormente. Isso é injeção de recurso na veia, né? Então isso colabora então para a sustentação da demanda e no curto prazo ajuda então a movimentar a economia. Então é o balanço entre esses riscos, né, que me faz aí ter essa visão a respeito dessa data comemorativa.
E como tu vês o anúncio do governo do estado de antecipar até 90% do 13º salário dos servidores em novembro?
Bom, é uma situação que acaba sendo relevante para esse conjunto da população. Então, nós temos aí essa situação que já foi um grande problema no passado, onde nós tínhamos uma série de atrasos, inclusive os aposentados precisavam contratar empréstimos junto ao Banrisul para que pudessem receber então esses recursos. Então, na medida que isso consegue ser antecipado, claro que é mais favorável, é mais positivo. Nós temos então essa movimentação de recursos que também ajuda a dar uma resiliência, né, um quadro melhor aí para a nossa economia gaúcha, pensando no curto prazo. Até porque, se a gente analisa o histórico recente, nós temos tido alguns problemas. Então, se a gente analisa, por exemplo, o índice do Banco Central de Atividade Econômica, o último dado foi de julho, né, e considerar o acumulado do ano, nós temos o segundo pior resultado entre todos os estados, todas as regiões investigadas pelo Banco Central. A gente só perde para Pernambuco, né, nessa base de comparação, uma expansão de só 0,4%. Então, um crescimento muito baixo, muito módico. Então, naturalmente, essa antecipação representa aí uma notícia positiva, pensando aí nas perspectivas, sobretudo para o final do ano, que a gente sabe que são importantes aí para a movimentação financeira e principalmente aí para o comércio.
Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.